política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ontem o clima foi pesado na cidade de Toritama. A cidade viveu um momento histórico. Nunca, inclusive, na história do município, houve uma ação, um processo de cassação envolvendo o prefeito. Foi a primeira vez que isso aconteceu em toda a história do parlamento da Câmara de Vereadores de Toritama. O prefeito Odon ficou literalmente como réu e poderia ontem ter perdido o seu mandato. Poderia, mas não perdeu. Houveram, inclusive, várias surpresas durante a reunião. Os vereadores se articularam nos últimos dias e os vereadores da oposição já davam como certos de que o prefeito seria cassado. Inclusive, pela manhã, o vereador Mourica participou aqui na Rádio Polo e disse, assegurou que Toritama iria dar um grande exemplo, que o mandato do prefeito seria cassado ontem. Mas ele tinha motivos para isso. Segundo as informações que nós colhemos, chegaram a articular 10 comprometimentos de votos. 10 vereadores iriam votar. O necessário seriam 9 votos. E desses 10, entre esses 10, foi feita uma organização entre eles, de que eles iriam para a Câmara de Vereadores com gravatas amarelas. Essa cor amarela é a cor alusiva ao PSDB da vice-prefeita Lucinha. E assim fizeram. Um vereador, contam que trocou a gravata antes da sessão. Seriam 10, ficaram 9. Mas tinha lá no plenário 9 vereadores com as gravatas amarelas, que seria mais que suficiente para, aliás, seria o número suficiente para os votos de cassação do prefeito. Porém, algo deu errado. E as surpresas aconteceram. 3 vereadores se abstiveram dos seus votos. Esses vereadores que estavam, inclusive, nas articulações da oposição, como os votos favoráveis ao processo de cassação, à ação da cassação. A grande surpresa foi o vereador Fábio Florentino, que participou de toda essa articulação, é vereador de oposição, vereador do PT. Ontem, a reunião da Câmara demorou a começar porque o vereador não chegava. Deram início à sessão sem a presença do vereador Fábio. O vereador chegou depois que a sessão tinha começado. Não falou na tribuna. Ficou o tempo todo muito tenso, inclusive no meu blog tem as imagens do semblante, o olhar vazio do vereador Fábio Florentino, e permaneceu assim durante toda a sessão. Havia ali uma clara conotação de que algo estava muito estranho. Quando terminou os discursos, que o presidente da sessão deu início à defesa dos advogados e concluída essa parte, ele anunciou o início do ato de votação. O vereador Fábio Florentino pediu um tempo para a articulação. A Câmara interrompeu os trabalhos por 20 minutos. O Fábio chamou os vereadores para uma sala anexa ao plenário da Câmara de Toritama e lá tiveram a reunião. O Fábio ficou literalmente na parede, explicou lá aos seus pares os motivos pelos quais iria mudar sua posição. E aí veio a grande surpresa. Na votação, o vereador Fábio Florentino, que participou de todo o processo, de toda a articulação para a cassação, se absteve de votar e terminou a sessão sendo, do lado de fora, por muitas pessoas, tido como traidor, chorando e recebendo o cumprimento dos advogados do prefeito Odon e depois dos seus familiares. Permaneceu, foi o último vereador a sair da Câmara. A atitude do vereador Fábio e de outros vereadores, apesar que o Fábio foi a grande surpresa da noite, porque os outros já eram vereadores do governo, se aguardavam-se que eles fossem mudar o voto. A grande surpresa foi o vereador Fábio Florentino e ele, como eu disse, ele permaneceu na Câmara e causou muita revolta também por parte de vereadores de oposição, embora que todos muito cuidadosos, né, com o tema, em falar sobre o tema. Agora, teve vereador que, durante entrevista, né, nós estivemos lá acompanhando toda a reunião, teve vereador que, durante entrevista, o vereador Birino disse claramente de que o dinheiro falou mais alto, que houve compra de votos, compra de parlamentares, para que o mandato do prefeito fosse salvo. Nós conversamos depois com o prefeito Odon. A população é parte, lógico, dividida, né? Alguns torcendo a favor, outros contra. Mas parte dessa população que estava lotando a frente da Câmara de Vereadores de Toritama, interditada pela polícia, a Câmara, parte dessa população saiu pelas ruas até a casa do prefeito Odon. A casa ficou cercada por uma multidão que estavam ali comemorando a manutenção do seu mandato, a vitória que ele conseguiu na Câmara de Vereadores. Nesse momento nós conseguimos, inclusive, conversar com o prefeito, onde ele saiu com a frase que homem não é caça para ser caçado. Agradeceu a Deus e explicou como foi feita a sua defesa durante esse processo de cassação. Processo de cassação que foi arquivado com esse resultado e, como eu disse, surpreendeu os próprios vereadores. A política de Toritama é uma política muito à flor da pele, né? Pessoas foram expulsas do plenário da Câmara, policiais precisaram conter os ânimos das pessoas o tempo inteiro, vereadores foram quase que aos tapas no plenário da Câmara. Houve troca de empurrões entre os vereadores que se agarraram no plenário da Câmara. Tudo isso está registrado com as imagens no meu blog. Foi uma tarde e um início de noite muito tenso e que, com certeza, entrou para a história da política de Toritama e de toda essa região.
Rádio Debate, Polo FM.
Horas e 14 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo para toda a região, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? Hoje em especial a turma lá em Toritama, sempre ouvindo o Rádio Debate, né? Com muito destaque para os ocorridos na tarde e noite de ontem na cidade de Toritama.
Inclusive, de fato, muita gente ouve a gente, viu? Em Toritama, bastante audiência, né? Nós temos lá e a gente sauda, então, a toda essa população de Toritama que está sempre acompanhando o programa Rádio Debate. Ontem nós estivemos lá, você inclusive acompanhou pelo rádio, não foi, Romenick?
Exatamente, né? Eu vinha de Caruaru, tive que resolver uns problemas, quando fui pegar até de surpresa, né? Pela rádio Vale transmitindo a sessão da Câmara de Vereadores de Toritama.
Pois é, sessão diferente, diferente comparada com outras câmaras que a gente conhece, né? A primeira vez que eu acompanhei uma sessão em Toritama, e acho que foi um dia diferente. Eu não acho que seja assim o tempo todo, não, porque até fight teve na sessão da Câmara de Vereadores de Toritama. Nós vamos trazer no programa de hoje uma série de matérias de reportagem com oposição, com situação, com o próprio prefeito Odon, que falou rapidamente com a gente sobre os desdobramentos, tudo que aconteceu nessa ação dos vereadores lá de Toritama, a tentativa, na verdade, da cassação do prefeito, que não foi cassado porque tiveram fatores surpresas, né, que falaram mais alto. Só para a gente passar aqui os votos como foram, E a gente vai trazer, inclusive, daqui a pouco o áudio, o trecho, né, dos vereadores no ato da votação, lá da Câmara de Toritama. O vereador Newton Dianotto votou... Esses aqui são os vereadores que votaram a favor da cassação. Newton Dianotto, do PSB, Birino, de São João, do PSB, Zé Boim, do PSDB, Murica, do PSL, Marcos Serafim, do PSB, Diodo São João e Fábio Araújo. Esses votaram a favor da cassação. Os que votaram contra a cassação, Loló, Rosana e Arimateia. Esses vereadores que se mantiveram o tempo todo fortes junto ao governo. E abstenções, Fábio Florentino, que foi a grande surpresa da noite, Maviael e Zé Neto. Esses, inclusive, foram acusados de traidores por vereadores da oposição, porque segundo, por exemplo, o vereador Birino, ele fez essa afirmação na entrevista à Rádio Polo, ele disse claramente que esses três vereadores teriam fechado com o grupo dos outros sete para votar pela cassação do prefeito Aldon. E mudaram os votos antes da sessão. Foi isso que aconteceu, segundo o vereador. Diz que o dinheiro falou mais alto, aí troca de acusações, de denúncias, que aconteceram desde antes da votação começar, e aí permaneceram durante toda a sessão. No início dos trabalhos, né, nós conversamos com o secretário do governo. Estava lá, parece que foi preciso falar, inclusive, pelo governo, Douglas Costa, estive acompanhando durante toda a sessão, tinha conhecimento sobre tudo que estava sendo tratado. Nós conversamos com ele para entender um pouco da defesa que foi promovida pela Prefeitura em relação às denúncias que culminaram com o processo de cassação. Vamos ouvir. Conversando com o secretário de governo, Douglas Costa, para a Rádio Polo FM. Secretário, o senhor representa hoje o prefeito Aldon, que não deve vir à Câmara, não é isso?
Isso mesmo. Boa tarde, Ney Lima. Boa tarde a todos da Polo FM. A gente fica... na expectativa aqui dessa assembleia, desse momento nós iremos participar, o prefeito nesse momento encontra com seus familiares, né, reunido para acompanhar através das ondas da rádio emissora aqui, para a gente poder ver daqui a pouco o resultado desse momento importante aqui, histórico para a cidade de Toritama.
E que forma o prefeito acompanhou todo esse processo e como foi sua defesa?
Na verdade, o prefeito teve... com os advogados, veio participar no momento que ele foi convidado para depor aqui, ele esteve presente. Então foram cumpridos todos os regimentos, todos os procedimentos cabíveis, e hoje nós estamos aqui na expectativa desse momento tão importante.
O governo está tranquilo em relação ao resultado?
Sim, com certeza, a expectativa é a melhor possível, e o governo está aí à disposição para dar continuidade a esse processo de mudança que o prefeito Aldon vem fazendo no município.
A população está acusando o governo de sobrepreço na compra das flores. O que realmente aconteceu?
Na verdade, Ney Lima, o processo licitatório, a dispensa licitatória não aconteceu, mas aí a parte dos advogados, eles tiveram entraram com recurso e fizeram todo o procedimento para que hoje, está tendo um relatório do relator, ele disse que poderia até se arquivar, mas aí a maioria dos vereadores quiseram trazer para a plenária, então estamos aí na expectativa.
Vai ter defesa oral por parte do governo?
Vamos ficar no aguardo.
Tá certo, então obrigado pela entrevista e boa sorte.
Muito obrigado, Ney Lima, um forte abraço.
8:21, né, está aí a entrevista, que foi uma das entrevistas produzidas ontem pela Rádio Polo FM, e a confusão foi grande, né? Os vereadores chegaram, inclusive, a troca foi o quê, Silvio? Chegaram, inclusive, a troca de empurrões, trocar empurrões durante a sessão. Os vereadores iniciaram uma briga, uma troca de acusações, dedos, inclusive, apontados de vereador para vereador, e dois vereadores iniciaram um princípio realmente de agressão, né? Chegou até realmente princípio de soco ali, empurrões. E se não fosse a turma do Deixa Disso ter intervido, realmente a coisa poderia ter sido pior. O presidente da Câmara, Newton de Enoch, e o vereador Arimateia, que estiveram envolvidos nessa discussão mais acalorada. Após a discussão, eu conversei com o vereador Arimateia. O presidente da Câmara não quis dar entrevista. Falei com ele sobre o andamento nas últimas semanas do processo de cassação e falei também sobre o desentendimento dele com o presidente da Câmara. Vamos ouvir. Agora com o vereador Arimateia para a Rádio Polo FM, ele que fez parte da CPI, esteve acompanhando toda a CPI. O senhor faz parte do governo, é um vereador da base do governo. Como se deu todo esse processo? Na verdade, o que aconteceu durante essa CPI?
Olha, a vereadora Rossana falou tudo o que havia acontecido. Essas flores, para você ter uma ideia, foram adquiridas em maio de 2013. Então, aos poucos, foi formando-se um grupo. A família da vice-prefeita tem dois vereadores aqui na casa e foram construindo um grupo. Ao ela romper com o prefeito, então começou a aumentar mais a pressão que houvesse realmente essa votação. Então foi quando o vereador proporam, criaram a comissão de inquérito. Na época eles tinham 8 vereadores, criaram a comissão de inquérito, e hoje ela está sendo concluída, uma comissão, como você ouviu o advogado falar, ouviu nós falarmos, sem nenhuma procedência, meu amigo, uma coisa que foi um dos primeiros atos do prefeito, nem o conhecimento o prefeito teve, o secretário comprou e pagaram depois, disse, olha, não foi feita a licitação. E como não foi feita, então ficou isso no ar. Passou-se os 2 anos, como o prefeito tinha maioria na Câmara, ninguém colocou esse processo para frente. Hoje, como ele perdeu a maioria, sabe-se Deus como. Eu quero deixar essa frase bem no ar. Sabe-se Deus como ele perdeu essa maioria. Viu? Então, hoje, nós estamos tendo esse processo, que é uma coisa, mais uma perseguição política, de que é uma coisa a ser resolvida. Porque, eu creio, é para resolver. Então, foi feito errado, o prefeito ressarce o dinheiro aos cofres públicos e paga pelo seu erro com o ressarcimento. Isso mais nada, meu amigo.
Tem 9 vereadores com gravata amarela, numa coalusiva ao partido da vice-prefeita da cidade, que está rompida com o prefeito. Isso é um sinal de que eles podem atingir o número necessário dos votos para caçar o prefeito, ou o senhor está tranquilo quanto a isso?
Olha, pode. Nós não podemos descartar a possibilidade que o prefeito hoje seja caçado. Certo, os senhores da imprensa sabem disso, que sem dúvida nenhuma, se acontecer amanhã, nós estamos entrando com o liminar para voltar os poderes do prefeito, sem sombra de dúvida. Isso não é uma decisão final, que se ele for caçado hoje, jamais voltará ao poder. Isso não existe.
O senhor teve uma discussão acalorada com o presidente da Câmara agora há pouco. O que foi que aconteceu?
É que o presidente da Câmara está muito nervoso. E ele já tinha me gritado lá atrás, e eu sou amigo dele de infância, e tinha pedido a ele que tivesse uma calma. E ele aqui veio dizer que amanhã ia perseguir a gente que tinha emprego aqui na casa. E eu falei que por mim ele já podia ter tirado, que eu não preciso nem devo favor, ele nem a mim. Ele foi quando alterou-se, foi para se dar, dizer umas coisas aos outros.
8:25, está aí um dos vereadores que foram às tapas ontem na Câmara de Vereadores de Toritama. 8:25, vamos para um intervalo, daqui a pouco a gente traz outras entrevistas e mais detalhes sobre a sessão tumultuada ontem lá de Toritama.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, nós vamos trazer agora o áudio do ato da votação, momento que foi mais aguardado ontem, quando as surpresas foram reveladas e os vereadores confirmaram o seu voto pela procedência ou não das acusações que envolveram o prefeito de Toritama. Vamos ouvir.
Encerrada a discussão e havendo coro legal, passaremos à votação, que será nominal, pela procedência ou improcedência da acusação. Com a palavra, primeiro secretário.
Dioclésio Raimundo da Silva.
Como vota Dioclésio Raimundo da Silva? Pela procedência, senhor presidente.
Edmilson Dionísio dos Santos.
Como vota,
Edmilson? Voto pela improcedência. José Arimatea de Carvalho.
Como voto, o nobre vereador José Arimatea de Carvalho.
Voto pela improcedência. José Edmilson da Silva.
Voto pela precedência. Procedência.
José Edvanildo Bezerra.
Como voto, José Edmilson. José Edmilson. José Edvanildo.
Mas se Deus quiser, a partir da manhã vocês não têm o que dizer que está a cama aqui, não. Eu voto pela procedência. Eu sou um cidadão e sou um homem.
José Fábio de Araújo.
Voto pela procedência.
Doutor José Fábio Florentino.
Eu me abstenho de votar.
José Severino Pereira.
Voto pela procedência da denúncia.
José Simplício Neto.
Pela improcedência. Eu vou me abster, senhor presidente. Eu me abster.
Marco Antônio. Maviael Xavier Leite.
No voto pela procedência.
Maviael Xavier Leite. Três abstenções. Rossana Ferreira.
Claro, com certeza. Cumprindo meu papel, voto pela improcedência.
Severino Antônio.
Como correu onças e garoupas? Eu voto pela procedência, porque eu sou um homem. Agora, nessa casa, tem aqui, tem vereador que tem que vestir saia. Porque não é homem, não. Agora, a corrupção...
Ô, nobre vereador.
Vereador. Vamos respeitar a casa. Vamos respeitar a casa, vereador.
Vamos respeitar a casa. Vamos, calma, vereador, por favor. Por favor, vereador.
Tendo três abstenções... três votos a favor, certo? E sete votos, certo? O processo, graças ao meu pai querido, Deus verdadeiro, não passou, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Oito horas e 35 minutos, está aí, né, os áudios da... Não, esse áudio agora foi Márcia, né? O anterior eram os vereadores de Toritama que estavam votando. E, como eu disse, né, muita surpresa aconteceu. Teve vereador na hora que não sabia mais nem o que fazer. O cara disse, pela procedência, pela improcedência, eu me abstenho, presidente.
Eu vou fazer efeito secretário. Graças a Deus, Márcia vai tirar férias. Graças a Deus, né?
É, teve graça não. Essa
teve não, né? Então, desculpa aí.
8h36, a sessão causou muita saudade. Polêmica e nós ouvimos depois, conversamos com o vereador Birino, vereador de oposição que participou de toda a articulação, que tentou caçar o mandato do prefeito. Esse que disse que tinha vereador na Câmara que precisava usar saia. Logo depois dessa votação, nós fomos lá, conversamos com ele, e aí ele reforçou a denúncia de que o dinheiro falou mais alto, não mediu palavras, inclusive nominou três vereadores que teriam confirmado que votariam pela procedência do processo de cassação, né, ou seja, contra o prefeito Odon, e depois se abstiveram. Vamos ouvir a entrevista.
Vereador Birino para a Rádio Polo FM, a oposição não conseguiu o que queria, né? Não conseguiu um resultado satisfatório nesse processo de cassação. O que dizer agora?
O que eu tenho a dizer é que eles foram, o dinheiro falou mais alto, porque as provas existem, e que homens são poucos, porque deram a palavra, 10 homens deram a palavra, e 10 homens, a palavra homem é uma palavra pesada. Enquanto isso, eles chegaram aqui, as propostas foram boas e eles se corromperam. Então, quero dizer que a população de Toritama foi quem perdeu, porque a corrupção vai continuar.
O vereador Fábio Florentino continua no grupo?
Eu não sei a posição dele, que só quem tem a falar por ele, algo a declarar, é a pessoa dele. Mas ele é bem-vindo no grupo, porque a justiça vai ser bem feita. Outros processos virão, como o processo do nepotismo, que o prefeito alugou a casa dele, a própria casa dele. Por R$2.500, onde essa casa está escriturada no nome deles, amanhã a justiça, quando voltar de acesso, esse processo já entrará e novos processos virão. porque o desmando e o descaso em nosso município não pode continuar, não.
O senhor falou que 10 vereadores deram a palavra. Quais foram os vereadores que não cumpriram com a palavra?
José Neto, Fábio Florentino, Mavial Xavier Leites.
Houve força do governo para que isso acontecesse?
Eu creio que sim, e força financeira. As siglas maior foram valores maiores foram falados.
O vereador Fábio Florentino, que ficou no centro das atenções por ter se abstido de votar, o vereador da oposição, é como eu disse, que ficou extremamente tenso durante toda a sessão. Nós registramos lá as imagens, momentos em que ele silenciosamente chorava no plenário antes de confirmar o seu voto, na verdade praticamente não votou, né? Resolveu se abster. Ele evitou falar com a imprensa, mas nós conseguimos tirar dele algumas palavras rapidamente. Após a votação, ele disse que depois vai dar esclarecimentos maiores sobre o motivo de ter mudado sua posição. Vamos ouvir.
Vereador Fábio, alguma palavra para a população do Toritama da região? Rádio Paulo FM.
Não, hoje eu não vou ter não, entendeu? Eu não estou com questões psicológicas para poder falar não, mas eu irei nos meios de comunicações justificar o meu voto.
Você muda de grupo a partir de agora?
Não pertenço à situação não.
O que foi que aconteceu?
Eu falei, não tenho um momento motivos psicológicos para falar. Quando for nesses dias aí, irei aos meios de comunicações dar as explicações.
Os vereadores saíram da Câmara, alguns inclusive precisaram de escolta policial, a população estava toda na frente né? Uma boa parte da população na frente da Câmara de Vereadores, e alguns saíram em direção à casa do prefeito Odon. Nós acompanhamos, estivemos inclusive lá na frente da residência do prefeito e conseguimos falar também rapidamente com o prefeito. O áudio, ele está um pouco distorcido, porque era uma situação tumultuada para fazer a entrevista, mas vamos ouvir as palavras do prefeito.
Boa noite, Ney Lima, boa noite, população. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter me permitido estar aqui com mais uma vitória, porque quando a pessoa tem fé em Deus, ele nunca vai para trás. Que aqui estava todo mundo dizendo que foi caçado. Não é caçado, que não, esse homem não se caça. O homem não é caça que se caça. Entende como quiser. Eu tenho fé em Deus e que nunca vou fazer nada errado. Isso aí foi um aquilo que passou na primeiro mês de gestão, primeiro 6 meses de gestão. Passou. Como passou isso? Porque eu não posso tomar conta de tudo, nenhum prefeito conhece a cidade toda, nem toda a secretaria. Mas como aconteceu? Fui lá, falei a verdade. Aí disseram, não, porque tem que ser caçado. Eu digo, peraí, tá bom. Não falei nada, fiquei quieto. Fiz a minha defesa, fui ouvido, ou fui absolvido, e tenho só agradecer a Deus e a toda a população que está aqui, mostrando que aqui é de Santa Catarina, a prefeitura, as inversões.
O sentimento é de vencer para a eleição hoje?
Olha, assim, hoje para mim foi melhor do que uma eleição. Porque na eleição foi votado pelo povo, e eu fui caçado, fui absolvido pelos vereadores, que sabe quem é que tem competência de administrar uma cidade. Não é botar um cidadão a minha guardado para ser caçado com R$2.700, não. Eu tenho que dizer ao povo. Cuida esse povo na minha terra. Muito obrigado.
Oito horas e 41 minutos, está aí a cobertura da Rádio Polo FM para essa eleição, essa sessão tumultuada da Câmara de Vereadores de Toritama ontem. Romenick.
Pois é, Ney. Segundo e ontem pela manhã, nós estávamos debatendo justamente sobre essa situação que ocorreria na sessão da Câmara de Toritama à tarde, né? E já apontávamos aqui que as situações de bastidores colocavam que o Odon iria se safar do processo de cassação. Na minha opinião, a surpresa de fato foi a abstenção do vereador Fábio Florentino. Porque se os vereadores conseguissem mais um, seria uma surpresa maior, né? Se tinha 8 vereadores de oposição, contando com o Fábio Florentino, e precisava de mais um. O Morica deu entrevista na segunda parte do Rádio Debate, o vereador Morica, confiante que teriam em torno de 9 a 10 votos para passar esse processo, mas as informações eram sempre de que o Odon se safava.
Se, pelo que a gente observou lá, Romenick, se o Fábio Florentino tivesse votado pela cassação, posterior a ele, tinha vereador do governo que iria votar pela cassação também. Iria completar os 9 votos.
E aí, o que é que aconteceu? O Fábio Florentino foi a grande surpresa da sessão, justamente por conta disso, que a articulação passava por ele, né? E aí a gente observa que o Fábio Florentino, vereador de oposição já há tempo, né? Esteve à frente desse processo, foi um dos articuladores desse processo, né? Foi peça fundamental para que o processo fosse aprovado para as investigações, né? Naquela noite onde houve o rompimento de Lucinha e Odon, mas quando chegou na hora necessária, né? Na hora que os vereadores oposicionistas precisaram do Fábio Florentino, ele saiu. Né? Ele não quis ser o ator, foi o ator principal de forma positiva para a situação, mas de forma negativa para a oposição. Agora, como a gente já abordava, né, que o Odon iria se safar desse processo, eu só queria pegar uma partezinha da fala do Odon. O Odon tem o mesmo discurso que Lula usava na época do Mensalão, né? Que o camarada que está no terceiro andar, ele não consegue saber o que é que está acontecendo no primeiro e no segundo. Odon colocou que um prefeito não tem condições de saber tudo o que acontece em sua prefeitura. Mas é necessário, né? Ele é o gestor maior, ele é o principal. E outra coisa que me chama a atenção nessa fala do Odon é o seguinte. A denúncia principal dos vereadores é que quem estava à frente da coordenadoria da mulher era a filha do Odon. Ora, era um familiar de primeira linha do Odon, segundo os vereadores de oposição, que estava à frente da coordenadoria que fez esse contrato. Então, como não saber? Né? É uma situação difícil de analisar. É uma situação complicadíssima. Complicadíssima. Então o Odon não está sabendo direito, de fato, o que é que está acontecendo na prefeitura mesmo. Viu? Porque se é a filha que está à frente da coordenadoria e aconteceu isso, né, uma pessoa que, pelo menos que a gente possa imaginar, é que é uma aliada de primeira hora. Né? Então é uma situação complicada, né? É um capítulo que passa aí na página política de Toritama e vai ficar marcado, creio, que por essas falas que ocorreram logo no clima quente da situação, mas vai perder a sintonia, a oposição vai perder a sintonia por essa derrota. E principalmente perder a sintonia, Ney, aqui para finalizar, de uma das cabeças pensantes do grupo de oposição. Porque o Fábio Florentino, em Toritama, é uma das cabeças que liderava esse bloco de vereadores da oposição. E aí, pode ter certeza, a oposição saiu perdendo muito, porque se o vereador, se o prefeito não tivesse sido cassado, mas se os 8 tivessem unidos e fechados, não teria sido uma derrota da forma que aconteceu ontem. A principal chave do grupo de oposição, que na minha opinião é o Morica e o Fábio Florentino, perdeu um dos principais nomes, que é o doutor Fábio Florentino. E aí isso pode desarticular e muito o grupo de oposição da cidade de Toritama.
8:47. Atenção para a nota do governo do estado. Você sabia que nos últimos 10 anos as mortes no trânsito em Pernambuco aumentaram mais de 35%? E o mais preocupante, os acidentes envolvendo motocicletas quase triplicaram. Por isso, todo cuidado quando dirigir sua moto. Respeite sempre os limites de velocidade. Nunca avance o sinal vermelho e qualquer parada obrigatória. E se beber, não dirija. Programa de Prevenção a Acidentes de Moto. Governo de Pernambuco. Juntos fazemos mais. 8:47, final de mais uma parte do programa Rádio Debate. Romenick, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial aí para a Dona Baica, né, completando um ano hoje. Então, forte abraço à Dona Baica lá na rua Francisco Barros.
E só para registrar que o presidente da Câmara de Toritama não deixou o Natália fazer o comentário lá, viu? Aquele tumulto que teve lá foi por conta disso também.
Muito bem.
As pessoas queriam, mas não foi possível.
Foi embaixo de vaias e aplausos, né? A
situação. Isso, isso. 8h47, na volta após o intervalo, Silvio José e seus companheiros com a hora do debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste Setentrional Pernambucano, bom dia aos amigos paraibanos, Partido Cariri Paraibano sempre ouvindo a gente também, bom dia a todos. Nesta manhã de 1º de julho, hoje quarta-feira, estamos chegando, estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate com a sua segunda parte, a Hora do Debate. Na técnica de som temos a Márcia Arantes, a gente ouve o bom dia dela. Não sai, não tem jeito. E começa, né? Então já o programa aqui, trazendo já para os nossos companheiros comentarem a questão do tumulto, né? Que aconteceu ontem na cidade de Toritama, né? O processo de cassação do prefeito Odon foi colocado em pauta, né? E votaram a favor da cassação 7 vereadores: Newton de Enoque, do PSB, Birino, do São João, do PSB, Zé Boim, do PSDB, Moriga, do PSL, Marcos Serafim, do PSB, Diodo São João, do PTC, Fábio Araújo, do PSDB. Contra a cassação foram 3 votos: Loló, do PTB, Rosana, do PSD, Arimateia, também do PSD. E 3 se abstiveram de votar: o Fábio Florentino, do PT, Maviael, do PSL, e Zé Neto, do PSD. Então não houve aprovação da cassação. Livrou-se então da cassação prefeito Odon. Primeira parte aqui, o Ney trouxe as entrevistas com os vereadores, com Odon e tudo mais, e a gente vai então ouvir as análises dos nossos companheiros aqui, começar por Natálio Arruda. Pode escrever, bom dia, meu rei.
Pode escrever, meu rei. Antes de eu falar da cassação em Toritama, Silvio, eu queria lamentar uma situação. É a estrada do Pará, ali na entrada que vai para a Barra de São Miguel. Olha, gente, eu fiz tudo para ficar calado esse tempo todo. Porque é uma vergonha, senhor. Tem as caçambas. Deu murro aí, dê. Tem o patrulheiro melhor do Nordeste. Deu murro. Tem a terra boa lá em Domar. Olha, senhores, que estão ouvindo aí. A terra que foi colocada lá de Domaro, na estrada. A patodinha que colocar. Deu outra tapa aí, dê com força. Sim, sim. Ficou boa. Primeiro, sabe o que é que acontece, Sil?
Sim.
Limpa uns açudes que tem por ali. Não limpa o açude de Poço Fundo, não, viu? Que tá cheio de lama. Aí limpa lá por perto das estradas do Pará e bota a lama na estrada. Bota essa lama atrás da parede do açude que limpou, rapaz. Eu não sou contra limpar o açude, não, do amigo lá. Se brincar, eu digo o nome depois, mas ele não merece. Ele é um cara 10. Mas pega a lama do açude e bota a lama na estrada. Ontem até interditada foi,
verdade, senhor. Verdade.
Foi interditada ontem a estrada daqui para a Vila do Pará. Hoje de manhã o povo me encontrava, o povo não aguenta mais, rapaz. Teve uma época que foi feita essa estrada, presta atenção, deixa de feira. Foi feita essa estrada, passou 20 anos a estrada sem dar problema. Aí hoje o caba ganha a caçamba do governo federal, a máquina do governo federal, só não ganhou o tratorista, porque aqui tem bom. Tem mais coisa, não foi que veio nesse negócio de
parque? Caçamba e chiqueira.
Sim, sim.
Patrol,
sim.
Cavadeira.
Vai dizendo mais.
E as caçambas, né? Carro-pipa.
Rapaz, bota a terra adequada. Quer que a Dilma manda a terra lá de Brasília? Eu penso que tá faltando isso. Tá faltando isso, minha gente. Quando a gente falar que aí de não cabe é contra o prefeito, eu votei no prefeito. E porque eu votei, eu tenho que ser babão, é? Eu não tenho que ser babão, não. Eu tenho que dizer a verdade. Carlos Lisboa, só tem essa estrada daqui pro Pará, Carlos Lisboa. As outras, a estrada que vai para um sítio, uma coisa ou outra, mas a estrada de acesso é essa. e ninguém ajeita, rapaz. Nós vai com o carro fica com a bunda pra trás, fica com os pés de lado, vai pra frente.
Bunda atravessa. Geralmente é pra trás, meu.
Ninguém, olha, eu sei, eu cheguei de ré. Eu cheguei de ré ali no.
Você alto. Chegou com a bunda pra trás?
Foi, eu, o carro de ré ia pra lá, ia pra cá, eu enganchado no mato, quase que eu morro ontem de tarde. Então, olha, pelo amor de Deus, vamos dar jeito. Vem a festa de Caraúba aí sábado. Daqui pra Caraúba vai carro que não está no gibi. Mas aí, meu filho, se não puder passar, bota essa porcaria pra lá. Mas se não puder passar, aí vocês vão ver. Eu estou aqui pedindo, pelo amor de Deus, porque tem caçamba. Vamos dizer o que é que tem, vamos. Vê a caçamba do governo federal.
Patrol.
Vê a patrol do governo federal.
A enxedeira,
a
né?
Enxedeira do governo federal. Que mais?
Caçamba.
Caçamba.
Carro-pipa.
Carro-pipa é pra aguar, mas não precisa aguar agora não, tá chovendo, né? Pode precisar, pode precisar. E a areia tem lá em Domar, eu tô dizendo aonde é que tem. Aonde é que tem lá a areia? Na terra boa. Porque o que passaram com a terra que foi colocada lá de Domar, ficou boa a estrada. Isso é uma vergonha, eu estou mordido do poico hoje.
Bom, mas então vamos agora pra questão Toritama.
Toritama também é outra coisa engraçada. Eu ouvi do Ney Lima aí, do Ney Lima. Ney Lima, você tá aqui, ó, eu quero aqui lhe dar os parabéns negativos. Você disse que ontem foi um dia histórico para Toritama. Tu acha aquilo histórico, é, Ney Lima? Tem vergonha, rapaz. Tu acha aquilo histórico? Hein? Aquilo é um momento de ser vergonhice, porra. O prefeito dizer aqui, não, eu não vi o documento, não. Ah, eu quero documento, ninguém sabe, olha, um documento é demais. Mas isso é histórico, Ney Lima. Tem vergonha, rapaz. Tu parece que tava assim lá com os homens. Três vereadores que tava certo que ia... Rapaz, olha, tem uma palavra chamada Didim, que é a gota. Didim, bota coisa histórica, não histórica. Olha, é uma vergonha. A estrada do Pará e lá o negócio de Toritama, olha, não chama aquele histórico, não. Senão você acaba com o seu brogue, viu? Você acaba com o seu brogue. Felizmente, Silvio, eu não tenho muito o que comentar hoje, não. Só veio desgraça.
É, falou um pouquinho hoje. Pois não, Ralph Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Ney Lima. Bom dia, Romenic, Leone, Márcia e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM. Olha, Silvio, você esteve doente, não esteve no camarote, mas... Carlos Lisboa, Leone, Romenic, Natália falaram mal de você, inclusive seu sobrinho antes.
Eu tô sabendo.
E eu lhe defendi.
Eu tô sabendo.
Eu
tá gravado,
errado.
Tá gravado.
Eu achei errado.
Tá gravado. Ministério Público já tá com as gravações.
Partindo pra Toritama, realmente ontem foi um dia histórico em Toritama. Mas, exatamente, a história não é só contada do que é bom, ela é contada do que é bom e do que é ruim. Por exemplo, no dia que começou a Segunda Guerra Mundial, de que começou a Segunda Guerra Mundial? Foi um dia histórico. E foi ruim.
Histórico.
Foi ruim.
Mesmo dia já foi.
Não foi, não? Então, não entrou pra história, não, Natália. Mas, voltando para o que é salutar aqui na discussão, o prefeito de Toritama foi, né? Não foi absolvido, mas ele não foi caçado ontem, como a que tudo parecia. Todas as informações davam conta do que o prefeito de Toritama precisaria só de mais um voto para que se conseguisse a cassação dele. Eu não sei como, e não posso dizer, que três pessoas se abstiveram de votar, né? Os três continuaram com os votos contra e, de repente, três se abstiveram de votar, o Fábio Florentino, o Maviael e o Zé Neto, e não votaram a favor da cassação. Pelo menos dois desses se contava na conta dos que votariam a favor da cassação, mas não votaram. Imagino eu que deve ter tido uma grande festa do grupo partidário do prefeito ontem em Toritama. Eu não sei, na verdade, Silvio, nessa história aqui, quem ganha e quem perde nessa história de Gordon ser caçado ou não. Porque Toritama tem um histórico de péssimos prefeitos. De péssimos prefeitos. A política de Toritama tem hora que ela é tão ruim que ela consegue até espantar a política ruim feita em Santa Cruz também, né? Que é a caixa, a questão de...
Consegue superar.
Superar, é. Em Toritama, Silvio, quando você tem um comício, Natália, você bota umas caixas d'água cheias de lata de cerveja e os correligionários saem se gabando de quem tinha mais cerveja do que o outro. Se gaba de políticos em Toritama, depois de ter ganhado eleições, encher uma piscina de cerveja. E olha, na casa do meu prefeito lá, tem uma piscina cheia de cerveja. Então, a política em Toritama, muito que ela não beneficia o povo. Você vê uma cidade pequena, né? Se eu falo engano, Natália, parece que é a menor cidade do Brasil territorial.
O território é o menor.
O território menor do Brasil.
Eu dizia que era histórico, porque até agora não apareceu um prefeito histórico em Toritama. Quem fez umas coisinhas ainda, eu conheço lá da palma da minha mão, foi o Galego. O Galego fez umas coisinhas. Mas o resto, eu dizia que era histórico se trouxesse uma obra boa para Toritama. Mas histórico, comprando flor de 50 centavos, 4,50, mil e tanto por cento.
Mas aí... Só
essa que a pessoa sabe, ué.
Exatamente. Aí eu quero encerrar dizendo que em Toritama muito que não se faz essa política propositiva. E parece que uma grande parte da cidade gosta dessa política que foi implantada em Toritama. É uma política que é rios de dinheiro sendo jogado no ralo, se paga muito para os eleitores cerveja, uísque, Red Bull, e depois, aqueles eleitores que tomaram, e o problema está aí, os que tomaram e os que não tomaram uísque, Red Bull, vão pagar a conta. Aqui é exemplo desse, olha, flor comprada a R$4,00, sendo que tinha ela no mercado a 50 centavos, é o exemplo claro, eu concordo com o Natália nesse tocante, domingo você tira as máximas. Se você tem uma flor que é comprada a esse preço, você imagina outras coisas que são compradas na prefeitura, como não é. Então, aqui está o pagamento daquela cerveja, do uísque, do Red Bull, que são despejados nas campanhas políticas na cidade de Toritama.
Companheiro Carlos, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralph, bom dia, Natália Arruda, a famosa caixa de ferramenta. Lá onde vende até bainha de foice. Bom dia, Márcia, bom dia, Leone, bom dia, Romenique, e bom dia a todos os ouvintes. Antes de ir diretamente um comentário, eu gostaria de fazer um registro aqui que ontem a gente se esqueceu, que foi pela passagem do aniversário do companheiro Wilk.
O Wilk, aniversário ontem.
Parabéns, Wilk. E Andréia, né, uma pessoa excelente, é um grande profissional, uma pessoa de áurea e de espírito extremamente elevado, né? Então, os parabéns aí para o Wilk, né, pela sua passagem. E, por outro lado, gostaria de externar um profundo sentimento pela perca de um grande companheiro, de um grande amigo, né, o companheiro Arimateia, José de Arimateia Dantas, né? Pessoa de origem de família humilde, mas que se dedicou a grande parte da sua vida aos estudos, né, chegando a participar de um concurso do Banco do Brasil e se tornando um funcionário efetivo daquele órgão financeiro federal. Então, uma boa pessoa, um bom pai, um bom amigo,
jovem, 53
uma pessoa
anos.
Jovem, com 53 anos, né, um bom esposo, um bom irmão, uma pessoa excelente, né? Inclusive, diga-se de passagem, uma pessoa extremamente politizada, mas infelizmente teve que partir dessa para outra, e a razão da sua partida foi por conta de um CA pulmonar no pulmão, nos pulmões, né? E isso por conta do infeliz, da desgraça do cigarro, né? Do cigarro industrializado. Então, aqui os meus pesares, e também aqui tenho certeza que claro, os demais companheiros dessa rádio também compartilham desse sentimento.
Todos nós fazemos a fileira dos sentimentos junto com o companheiro Carlos Lisboa.
Outro dia, Carlos, eu cheguei, ele estava fora do banco fumando. Eu disse, mas era matéria, deixa esse danado desse cigarro. Ele disse, acho que ele vai acabar comigo. Olha, está vendo o que aconteceu?
Justamente.
Bom, 9 horas e 9, vamos lá.
Olha, com relação ao resultado dessa votação de ontem, no que se diz respeito à cassação do prefeito Odon, noticiada ontem e hoje em primeira mão pelo blog do Ney Lima, ontem com relação aos fatos em si, né, e
aos fatos em si, no que se diz respeito à votação, não é algo muito de admirar, Natália, porque é aquela questão que você sempre coloca aqui, não é? Os vereadores, infelizmente, se tem uma cultura, né, e quem tem que mudar essa cultura é o povo, e o povo vai mudando essa cultura na medida que vai se educando politicamente, na medida que vai se conscientizando politicamente, mas é o fato de que os vereadores, na maioria dos municípios, não defendem os interesses da coletividade, e sim os interesses do prefeito, do qual ele é aliado. E aí, obviamente, que dentro de um contexto desse, de votação, aonde, conforme nós explicamos aqui ontem, deixamos claro, né, que ele infringiu a lei, né, ele praticou de forma muito brusca e grosseira um ato contra o princípio da legalidade, quando ele contraiu uma despesa de 10 mil reais na compra de flores, quando a lei 8.666, que trata da questão de licitações e contratos, ela diz que esse tipo de compra, ele só deve ser formalizado até 8 mil reais dentro de uma situação de dispensa de licitação, né, e ele praticou isso aí, e além de praticar isso aí, ele também, né, feriu o princípio, também contido lá na lei 8.666, que é a prática do melhor preço, né, e também o princípio da economicidade, ou seja, praticar economia razoável para com o dinheiro público do povo daquela cidade, que foi quando ele comprou flores a R$ 4,50, quando a matéria versa de que cada uma flor, ela custa um valor aí de 50 centavos. Então, as justificativas dos que votaram em favor do prefeito, elas não têm fundamento sobre hipótese alguma, não é? Inclusive, tem um vereador de nome de, me parece que foi o Morica, não é? Não foi o Morica, foi o Loló. O Loló disse que, Natália, coisas piores aconteceu em Toritama e ninguém nunca tomou uma posição. Ora, se não tomou uma posição, é problema daquelas pessoas que irresponsavelmente não tomaram essa posição naquele determinado tempo. Hoje nós estamos vivendo o momento atual. Então, no momento atual, deveriam, obviamente, os vereadores tomarem uma posição, porque, como diz muito bem aqui o Morica, ele descumpriu a lei. E descumpriu a lei, repito, de forma extremamente grosseira. Então, uma pena, não é, de que os vereadores que votaram em favor do prefeito e os três vereadores que se abstiveram da votação, também faltando com a sua responsabilidade para com a sua função e o seu exercício de vereador, né, deu, infelizmente, a margem para que o prefeito fosse absolvido. Então, é uma pena de que essa situação não tenha sido resolvida. E o Natália colocava, não sei se o Natália ou foi o Ralf, de que se seria pior ou melhor para Toritama.
Quem é que ganha em pé com isso?
Na verdade, quem perde com essa situação do ponto de vista de como votou os vereadores foi a população do município de Toritama, e se fosse do contrário, teria ganhado a população do município de Toritama, porque o prefeito tinha sido responsabilizado pela aquela casa tinha cumprido com a sua função, e depois, acredito eu, que a vice-prefeita, que é a Lucinha, né, que é uma pessoa que a gente vê que ela tem um certo preparo, que ela tem um certo grau de responsabilidade bem maior com a coisa pública no município de Toritama, seria bem melhor para o povo de Toritama, uma vez que o Odon, segundo as informações dos eleitores e segundo pesquisas que já foram feitas lá, ele não corresponde sobre hipótese alguma às necessidades de um povo de Toritama como gestor daquele município.
Leone Souza, bom dia.
Antes do Leone fazer o comentário dele, eu queria aqui, além de endossar as palavras do Carlos Lisboa, dizer que o Ari, lá do Banco do Brasil, era formado em Direito também. Sim, né? A informação que me passa o meu amigo Hamilton França, o Pitombinha, um beijo bem grande para Pitombinha, que está ouvindo o programa também, com certeza externa os seus sentimentos aqui.
Ah, no caso Arimateia, né?
No caso Arimateia,
O nosso amigo que é o companheiro de Pitombinha, Bartô Neves.
Um abraço para Bartô e Pitombinha. Um
grande abraço. Pois não, Leone.
Olha, bom dia Silvio, bom dia Ralf, Natálio, Carlos, Romenick, Márcia, bom dia Santa Cruz, bom dia especial a Toritama. Temos certeza que Apolo tem uma audiência enorme lá em Toritama e também esperava hoje os comentários aqui, já que nós fazemos comentários políticos não só de Santa Cruz, mas de toda a região do estado e até nacional também. Então, um abraço a todos aí em Toritama. O dia de ontem foi um dia que deixou marcado na história de Toritama, né? Deixou marcado na história de Toritama como um dia muito ruim para aquela cidade, né? Um dia muito negativo para aquela cidade. Foi a prova, mais uma vez, de que o poder legislativo, infelizmente, ali também em Toritama, é subserviente ao poder executivo. Está à disposição do poder executivo e não à disposição da população de Toritama. Porque, mediante os fatos, ora, a gente aqui já não está mais tratando de suposições. A gente aqui tem um caso apurado e comprovado irregularidades. Mediante os fatos, mediante as irregularidades, o indivíduo ainda é absolvido? Não é? Tem, a CPI apurou,
sim, a CPI
foi comprovado, sim, estava sendo julgado pela Câmara de Vereadores.
CPI.
Estava sendo julgado pela Câmara de Vereadores.
CPI não julga nada, não.
Mas a CPI, os vereadores julgam.
Não.
Os vereadores julgam, sim.
Não.
É um processo de cassação.
Processo
de cassação. O que o prefeito poderia fazer ali era perdendo, ele
recorrer e entrar com a liminar. Para ninguém me entender errado, eu acho o Odon um péssimo prefeito, ponto. Agora, a gente não pode atropelar as coisas porque existe um processo de cassação. Não foi nada julgado. O que houve foi uma denúncia apurada pela CPI, porque a CPI não julga, e aí depois foi aberto um processo de cassação. O que houve foi isso.
Eu discordo do seu pensamento.
Não, mas não é pensamento, é o fato.
Não, o fato não. Os vereadores, Ralf, a partir do momento que instalaram a CPI para apurar os fatos de irregularidades, os vereadores têm autonomia, sim, para afastar ou não,
sim,
o prefeito.
Sim, mas julgar não. Aí é um...
E afastar, cassando o prefeito, é um julgamento ou não é?
Não.
Ou não é? Será que não é um julgamento o indivíduo ser cassado? Ser cassado? Claro que é um julgamento, sim, e um julgamento político, e um julgamento político. Então, a Câmara de Vereadores ali teve a oportunidade de demonstrar o seu papel perante a sociedade. Porém, alguns membros daquela casa preferiu estar subserviente ao Poder Executivo, né? Preferiu estar a serviço do Poder Executivo. Então, foi um dia realmente muito negativo para a história de Toritama, porque mediante os fatos, né, comprovados, a aquisição de flores, né, a aquisição de flores com um preço exorbitante referente ao mercado, mas aí não. Tem vereador, como Carlos até citou aqui, tem vereador que acha que no passado já foi feito coisa pior. Então, porque foi feito coisa pior agora, não se apura os fatos, não se investiga nada. Então, infelizmente, a gente lamenta.
Repara até no texto do blog do Ney Lima, o cuidado que ele tem sempre em dizer, acusado, a denúncia foi feita.
Quer dizer, e a CPI
não tem
apurou.
Mas não tem
julgamento. Teve um relatório que foi levado a plenário, pedindo a cassação do prefeito, que agora, então, vai caber sim ao Ministério Público dar continuidade a esse pedido e à esfera judicial, já que a Câmara de Vereadores assim não referendou o que foi encontrado de irregularidade na licitação da Prefeitura, na falta do processo licitatório. Vai caber sim agora ao Ministério Público, a Justiça, e o prefeito Odon vai ter que se defender agora na Justiça, porque na Câmara de Vereadores ele saiu vitorioso. Na Câmara de Vereadores, saiu comprovado que esse crime cometido pela Prefeitura, pelo prefeito, compensou fazer essa irregularidade, porque ele tinha ali os seus vereadores, ele tinha ali vereadores mesmo de oposição que acharam melhor se abster, né? Não votar em algo dessa natureza. Então a gente lamenta, porque o histórico, infelizmente a gente fala isso com tristeza, infelizmente, o histórico dos políticos de Toritama não é diferente de outras cidades, mas com algo a mais, infelizmente, tem sido dessa forma. Ora, a gente tem visto constantemente prefeitos, ex-prefeitos, políticos de Toritama envolvidos num lamaçal terrível. E isso não é bom para a imagem da cidade de Toritama, que eu repito as palavras que eu disse ontem. Toritama é uma das cidades tão importantes quanto Santa Cruz no tocante ao polo de confecções. Porém, os políticos, alguns que por ali têm passado, não têm feito jus ao nome da capital do jeans.
Agora 9:19, 9:19, o supermercado Tibúcio lembra o seguinte: amanhã inauguração, pessoal aí do Santo Agostinho, aguarde, viu? Amanhã tá chegando o supermercado Alírio Tibúcio aí na rua Olímpio Bezerra de Arruda, número 2. É, onde funcionou Caoma, então todo mundo aí do Santo Agostinho, do Acauã, do Nossa Senhora da Conceição, do Pedra Branca, do Armando Aleixo, toda essa região agora tem também o supermercado Alírio Tibúcio. A partir de amanhã, abre suas portas o supermercado Alírio Tibúcio no bairro Santo Agostinho. Atenção para a promoção da Comercial Têxtil. Fitness Latina, estampado R$22,70 à vista, peça fechada. Fio tecido liso na net, R$25 a peça fechada. A Comercial Têxtil fica na Cabo Otávio Aragão 98, vizinho ao Boticário. Telefone 3731-3636. Também com a gente, a Casa dos Ovos e Frios Canaã. É, também restaurante Real Bistrô. Real Bistrô, qualidade Sônia Borges Buffet, não é isso?
É? Sônia Borges Buffet, 3731-1200, e nos dias de Moda Center, lá no setor laranja do Moda Center, na Praça de Alimentação Laranja, Raspa de Tacho.
Pois é, lembra aí da caixa de ferramenta? Lembrou? Pronto. Já está lembrado já. Geraldo Araújo Tecidos, GA, é a maior.
Quer falar em Renato Araújo, não vai falar nada.
A Geraldo Araújo tem um tecido certo para você costurar o seu sonho. GA é a maior. VRC, conheça um novo conceito de loja. VRC, na Avenida João Francisco Aragão, 189, e os lançamentos também aqui para esse período agora. É, vende-se duas impressoras de sublimação seminovas. Interessados, liguem 9649-7884 e 9145-6237. Comercial Iolanda, Comercial Iolanda, na Avenida José Moraes da Silva, 60. Não fecha para o almoço de terça a sexta-feira. Então você vai lá, tá? Compra o presente que você quer. Compra o eletro também que está precisando aí para o seu lar. Enfim, o brinquedo que o seu filho quer é completa a Comercial Yolanda. Relógios, perfumes importados, enfim. Comercial Yolanda na José Moraes da Silva, 60. Diga, Natália.
Passaram isopo de
passaram o quê?
Gás na sua garganta.
Passaram o quê?
Bom, um isopo.
O que é isso?
Um isopo é que mela de gás e bota na garganta, aí ela fica boa. Por isso que isso sua
chama como?
Ficou bonito. Inzope.
Inzope?
Inzope, é.
Inzope.
É um negocinho molhado assim, num pauzinho aí, puxa pra lá e pra cá e a garganta
bota fica na limpinha. Inzope.
Que tava enferrujada a sua garganta.
Foi, né?
Ficou limpinha, limpinha.
Ah, com isso,
você
isope.
Aprendeu lá na ferramenta construção. Você não tem ido lá.
Lá vendo querosene também?
Bom. Lá nós vendo tudo.
É? Vendo o que? A lata de querosene de jacaré? Bom.
É qualquer gente é querosene. Sendo que limpo a garganta de seu José,
lá tem também.
Não tem pareia, né? Então você vai lá na ferramenta construção
e compra
tudo para a sua construção em Santa Cruz e o melhor preço da cidade. E por isso que você ficou bom da garganta. Não foi você comendo lá no Real Cristo, não, viu?
Foi com isope. Foi com isope da caixa de ferramenta.
Exatamente.
Farmácia 29, com o novo horário de funcionamento das 7h da manhã à meia-noite. Farmacêutico de plantão, descontos de até 50%. Diz que entrega 3731-6010. E Denzel Iluminação. Tudo que você precisa aí para fazer, né, o seu evento, né? Telões de LED, alta definição, uma equipe preparada para transformar o seu evento no mega show. É, informações 9604-3648-9604. 964-6130. Rapidinho aqui, deixa eu trazer aqui algumas mensagens. É, bom dia a todos da Polo, estou na escuta aqui na cidade de Escada. Ouvi agora há pouco o caso de Toritama. Aqui em Escada o caso está bem pior. O prefeito já faz 3 meses que não paga, salário está atrasado, até os aposentados estão sem receber, saúde um caos, educação nem se fala, obras não existem, sem falar numa tal de dívidas que não tem fim. Gostaria muito que a política daqui fosse tão fiscalizada como a de Santa Cruz. A pessoa diz, obrigado, agora não assinou, mas é ouvinte lá da cidade de Escada.
Sim. Estão todinha, mas o prefeito faz as coisas em Santa Cruz, não é?
todo prefeito deixou um marco em Santa Cruz do Capibaribe. Um faz uma rua asfaltada, outro faz uma coisa, faz outra. Mas lá em Toritama não tem não, rapaz. Não.
Bom dia, amigos da Polo. Não. Por gentileza, estão desaparecidas duas cadelas, uma da raça Pinche, preta, branca e outra poodle, marrom. Contato com o Jordânio da Floricultura Flor de Tiro. Abraço aí, Jordânio. 3731-2917. Então, quem encontrou essas duas cachorrinhas, uma pinte e uma poodle, então liga aí para o nosso amigo Jordânio, que ele vai gratificar. É, muito bem, Natália. Olha aqui, da Barra de São Miguel, aqui para a Barra de São Miguel, está a mesma coisa, uma desgraça. É, lembra aí também da rua Zé Lúcio da Silva, aqui no Dona Lica 2, que também está uma lama danada. Então, uma pessoa reclamando porque é a mesma estrada, né? Mesma estrada, trecho, é um trecho. Para ir para a Barra também, passa nesse trecho, né? Que estava interditado ontem, né?
Como ontem. Ontem fizeram um arrudei, né? Por outro canto.
Para passar depois de São Paulo, né?
É, exatamente. Para poder ir para o Pará e para a Barra. Rapaz, nós temos que consertar isso de qualquer maneira.
Parabéns para a filha de Onelma, que Deus lhe dê muita paz, saúde, Fernando e Ivone, né? Minha esposa, está aniversariando hoje, é. Parabéns aqui.
Ela merece. Parabéns para a minha amiga de Onelma, grande beijo.
Hoje, dia 1º.
Ontem mesmo,
meu pai. E Dona Baíca, e Dona Baíca.
Dona Baíca também? Dona Baíca, parabéns.
Parabéns, Jonas. Saúde e vida longa para ela.
Não é só você que quer, tem a de
Onelma. Muita gente. Ô, Silvio, obrigado.
É por isso que ele hoje veio com essa camisa.
Ô, bom.
Aparecendo Izinho.
Silvio José. Pode pensar que é eu. Ele botou aquele negócio na camisa, na manga. Como é o nome?
Abotoadora.
Aqui é pra
não ter saúde e paz pra nossa amiga Dionelma. Avisar, viu, Silvio, que esse final de semana a Igreja Evangélica Canaã vai estar realizando o seu primeiro encontro de casais lá no Caique, em Taquaritinga. Então, parabéns à Igreja
Canaã. 9h26, voltamos já. É, bom dia, Silvio. Só um desabafo acompanhado de uma crítica contra essas safadezas. Sou funcionário público que recebo em um ano de trabalho. O safadão recebeu em 3 minutos. Isso é uma vergonha. Obrigado. Final de telefone 2662. É, bom dia, Silvio. Olha, avisa aí, por favor, que estou precisando de peças para reto, overlock e goleira. Quem tiver, entra em contato com esse número. 991386109. Bom, tá dado o recado. Outra pessoa diz parabéns, Natália. Você que não é babão e mostra a situação de nossa cidade. É Cida, irmã de Papa Figo. A Cida, irmã de Papa Figo aqui. Parabenizando aí o Natário. Bom dia, Silvio. Acidente ontem na Pié dos Buracos, próximo a Cairós. Graças a Deus, sem vítimas fatais. Vão esperar para morrer alguém para começar o recapeamento. Cobra aí, Silvio, você é a voz do povo aí na rádio. Quando você cobra, as coisas acontecem. Abraço, fica com Deus. Vamos aguardar, houve a promessa, né, de dentro dos próximos dias um recapeamento. E caso isso não aconteça, a gente começa a fazer cobranças aqui, né? Mas vamos aguardar, esperamos que o mais depressa possível, porque, né, para ontem esse recapeamento, mas houve a promessa na última sexta, né? Então vamos aguardar.
Eu queria que os companheiros me refrescassem a mente aqui, é porque é tanta promessa que eu fico perdido. Teve a promessa também de se fazer o recapeamento ali na Ponte Velha, ali na
frente do Detran, tá de fazer
só uma vergonha.
É o seguinte, ali em frente do Detran, o resto é tudo vergonha. Enfrentar o Detran é ironia. É ironia. O que cobra. O que cobra o imposto. Cobra o imposto de veículo, ele tem na frente dele um tanto de buraco daquele, o resto da PE é todo vergonha. Agora ali é ironia. Ali é a piada de mau gosto.
Fui fazer um estudo aí para saber quantos automóveis tem em Santa Cruz do Capibaribe pagando o quê? IPVA, né? Até eu pedi o auxílio do nosso amigo Thales, que é filho de José Augusto, que ele foi diretor do Detran. 43 mil automóveis e 92. Quer dizer, cadastrado, quer dizer que o IBGE dá 80 e poucas mil pessoas, né, Santa Cruz, né? Quer dizer, não, mal IBGE, exatamente. Cada duas pessoas, mais ou menos, tem um automóvel. E pagando, acaba não paga, não, para não ficar preso no caminho, agora ali paga. O IPTU atrasa, agora o IPVA, quem atrasava aí,
não passa nas BR.
Enquanto não mudar a mente de alguns eleitores, é difícil, mas não é impossível ganhar para a corrupção. Um dos delatores chorando diz que no Brasil é impossível, em alguns setores, não se corromper. 8259, o número do telefone. Bom dia, meninos. Se você sabe alguma coisa sobre a Comprove, assina Maria da Nova Santa Cruz. Mande um abraço para todos. Os Violas. É Violas, é? Do Cruz Alta. Então, os Violas aí do Cruz Alta, um abraço. Até agora nada, né? Até agora nada. Bom dia, senhor. Por onde a comissão de monitoramento da construção da PE-160, que não se ouve mais falar? Por onde anda a comissão de monitoramento da construção da PE-160, que não se ouve falar mais? Mas tinha comissão de monitoramento? É? Tinha comissão de monitoramento da PE?
Tinha.
É porque eu sei que da BR...
Era Santa Cruz e Itaquartinho, né? Que era até o
prefeito. Mas a obra continua, né?
Era o prefeito Edson Vieira.
Pronto, mas a obra continua, né?
É.
Bom dia, meus amores. Estamos ligadinhos no debate. Deixe de ser cruel, Silvio. Você pede para a Natália falar. Aí ela botou aqui um cadeado, uma chave, um martelo, parafuso, né?
Na festa eu vi
a caixa de ferramentas. Você, e quando o pobre vai falar, você cala ele, né? É hoje. Beijo, já tá.
Como eu sou perseguido aqui, eu só
pois é, então,
que eu não tenho vergonha.
Então, Natália. Lembre da caixa de ferramentas?
Não, eu agora não falo. Tá.
Pronto, deixa o microfone dele. 9h37. Obrigado aqui a professora Socorro Maia, também parabenizando Dionelma, que está aniversariando hoje. Um abraço para a professora Socorro Maia e Dona Zélia, né? A mãe, né? Dona Zélia, minha sogra, também desejando felicidades e as bênçãos aqui, né, para. A Dionelma está aniversariando hoje. 9h37. Está no blog do Magno Martins. Aécio entra com ação contra Dilma por extorsão. Depois de uma reunião entre presidentes e líderes na Câmara e no Senado, os partidos de oposição decidiram ontem, liderados pelo senador Aécio Neves, entrar com uma ação da Procuradoria contra a presidente Dilma Rousseff e o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, que foi tesoureiro da campanha presidencial do PT em 2014 por extorsão. A representação terá como base uma das revelações do empresário Ricardo Pessoa, da UTC, em delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato. O empreiteiro disse ter sido pressionado pelo então secretário de Finanças da campanha para que sua empresa doasse ao PT. Há ali explicitado por ele uma clara chantagem. Ou ele aumentava as doações ao Partido dos Trabalhadores e à campanha da presidente da República, ou ele não continuava com suas obras na Petrobras, comentou Aécio após o encontro. Segundo Aécio Neves, como apenas a presidente é quem teria as condições de efetivar essa chantagem, a ação também é contra ela. Nos trechos da delação divulgados pela imprensa, no caso pela revista Veja, Pessoa teria dito aos investigadores: o Edinho me disse, você tem obras na Petrobras e tem aditivos, não pode só contribuir com isso, tem que contribuir com mais. Estou precisando. Em coletiva de imprensa, no último domingo, Edinho Silva negou que tenha pressionado o empresário a fazer doações ao PT durante as eleições. O senador Tucano afirmou que a reunião entre líderes da oposição hoje levou a outras duas decisões contra a presidente. Os partidos irão solicitar o compartilhamento da delação de Pessoa junto ao Tribunal Superior Eleitoral em busca de mais informações sobre doações que teriam sido feitas com dinheiro de corrupção da Petrobras. E entrarão ainda com uma nova representação do Tribunal de Contas da União, TCU, para reiterar que as chamadas pedaladas fiscais continuam sendo praticadas em 2015. O próprio tribunal, porém, está com a credibilidade abalada, após ter sido citado na delação do dono da UTC no âmbito da Lava Jato. Ricardo Pessoa revelou ter pago R$50 mil por mês ao advogado Tiago Cedrás, filho do ministro Haroldo Cedrás, para que ele repassasse informações do tribunal que fossem do interesse da construtora. O dono da UTC disse ter doado R$7,5 milhões à campanha da presidente Dilma no ano passado. Sua lista de doações, porém, inclui diversos figurões da oposição, como o próprio senador Aécio Neves, que recebeu mais do que o PT, R$8,7 milhões, para sua campanha presidencial. O ex-candidato a vice na chapa de Aécio, Aloysio Nunes, quando se candidatou a senador em 2010, o deputado Júlio Delgado, do PSB, entre outros, também receberam dinheiro da UTC e Aécio vai entrar, né, com essa ação contra Dilma, segundo ele, por extorsão, porque recebeu dinheiro, né, da UTC. O PT recebeu R$7,5 milhões e ele próprio recebeu R$8,7 milhões. Ralph Lagos.
Silvio, se não fosse de tão mau gosto, era uma piada. Para você ver qual é a situação que a gente se encontra no Brasil. O Aécio Neves vai representar a presidenta Dilma por ter recebido dinheiro da UTC, e sendo que ele, a pessoa dele recebeu, não foi que foi o partido dele que recebeu, não, foi ele, segundo a delação, porque delação premiada agora no Brasil, o que se diz é lei.
Vontade. Olha, eu não entendo bem essa relação, como é?
Delação premiada.
Você que é um advogado, praticamente é um advogado, não. Você faz o quinto...
É, mas não sou advogado.
Mas é doutor Riva encarnado, direitinho aí no encarnação, né? Só não parece fisicamente. Mas me diga uma coisa, essa delação premiada pode acontecer também para ladrão de galinha e ladrão de bode?
Pode, Natália. A delação premiada é um instituto que tem existe
o direito. E por que o ladrão de galinha agora não vai só. Para dizer, eu vendi a galinha mané, Betano, para pegar menos pena?
Não, veja só.
Ele se lasca com a pena todinha, passa 8 anos, 10 anos preso.
Veja só, não tem isso. É fácil, e eu até entendo sua revolta, você ser um ladrão de galinha e fazer uma delação premiada. Mas foi ele ia delatar o quê? Foi ele mesmo que roubou a galinha, né?
Passa
mas aqui,
também, né?
Aqui existe toda uma ramificação de uma rede... Que estava organizada para usurpar o dinheiro público.
Mas isso aí, aquela velha conotação que assim, ladrão que rouba, ladrão tem 100 anos não, mas de perdão.
Na justiça não existe
aí,
isso.
Não, mas
ladrão que
não
rouba, ladrão tem que ser preso.
Mas a delação premiada não é isso? O cara está pegando tanto aí, contando a história e diminui.
Diminui a pena dele.
Porque não é ladrão porque, que rouba,
não,
ladrão.
Não é porque ele está contando a história.
Tem 100 anos de perdão.
Ele está auxiliando a justiça. A chegar no ponto que... todos nós queremos, que é todo mundo que foi envolvido seja abrangido. Então, voltando aqui ao comentário, o Aécio Neves é realmente uma figura engraçada, porque você, primeiro, ele representa, quer representar contra a presidente Dilma, aí eu pergunto, e quem vai representar contra Aécio? Quem é? Aí é quando eu acho, Leon, que nós estamos sendo seletistas no Brasil. Porque eu não ouço, de novo eu digo, as panelas batendo lá no Morumbi. Eu não ouço as panelas batendo lá na Avenida... no Rio, aquela que as panelas bateram, que é o metro quadrado mais caro do Brasil, na Vieira e Solto. Vieira e Solto, eu não vejo as panelas batendo na Vieira e Solto. Eu não vejo as panelas batendo lá na Avenida Boa Viagem. Por quê? Qual é a moral que o senador Aécio Neves tem de representar contra a presidente, se ele também está sendo acusado. O que tem contra o PT, tem contra ele, que é uma acusação de ter recebido dinheiro da Petrobras. Ele teve o vice dele, na época que foi candidato a senador, o Aloysio, também na delação foi citado. Foi citado também. O deputado Júlio Delgado, que é um também dos que esbravejam, também foi citado. Então, no Brasil, a coisa é cada vez mais complicada. Porque se o paladino da ética e da moralidade no Brasil é o senador Aécio Neves, que segundo, agora interessante, é que no Brasil se tem uma onda o seguinte, na delação premiada se falou alguma coisa, se olha a sigla, foi PT, é verdade, foi PSB, porque a defesa do Aécio, do próprio Aécio, ao Aloysio, você não conhece que Aloysio é um homem de bem. Quer dizer, o delator denuncia. Se a sigla for PT, já está condenado. Se a sigla for outra, a gente vai ver, porque são pessoas de bem. Então, se o paladino da ética e da moralidade no Brasil é um homem que aponta para os outros com os dedos todos sujos, nós estamos fritos, Silvio. E aqui eu estou dizendo que eu acho que deve ser investigado e punido quem pegou dinheiro do PT, agora também quem pegou dinheiro do PSB, do PSDB e do PSB também. E a gente deixar dessa historinha de ser seletista, foi petista, é ladrão, não foi, a gente passa a mão por cima, porque essa é a onda que se tem hoje no Brasil, principalmente com as redes sociais, que é uma arma perigosíssima hoje no Brasil, porque acesso à informação sem muita educação, seu José.
João Carlos Lisboa.
Olha, veja bem, é uma situação de fazer vergonha, não é?
Porque a rigor nós sabemos, né? Acredito que o cidadão, por mais simples e por mais pouco conhecimento que ele tenha, ele sabe muito bem que é uma campanha para presidente da República, sobretudo as campanhas emplacadas pelos partidos maiores, nesse caso específico PT e PSDB, elas são recheadas de atos ilegais e de corrupção, em vários sentidos e, sobretudo, no sentido no que se diz respeito ao financiamento de campanha. E aí, não obstante que, do ponto de vista moral, Ralf, ele não tem moral para representar contra a Dilma. Agora, do ponto de vista do direito, ele tem sim condições, não é, de representar a Dilma, do ponto de vista do direito, não é? Agora, caberia tão somente também, já que é tudo farinha do mesmo saco, posso assim dizer, né, do ponto de vista de corrupção, do ponto de vista de ilegalidade, com relação aos financiamentos de campanha, ao pessoal do PT também representar contra o Aécio. Até porque, do ponto de vista de valores, da mesma forma que a Dilma recebeu, o Aécio também recebeu, e inclusive, diga-se de passagem, com um valor para mais. Né, com um valor para mais. Então, eu acho que essa dinâmica, essa dinâmica política entre PSDB e PT é uma coisa que o povo brasileiro precisa acordar e precisa superar e sair dessa polaridade entre PT e PSDB. Está comprovado por X mais Y que PT e PSDB não representam os interesses do povo brasileiro, não representa os interesses da coletividade. Agora, não vamos dizer que representa, pelo simples fato, Natálio, de o PT ter feito algumas coisas a mais do que o PSDB, quando o PSDB no poder. Né? Não representa porque nenhum nem outro cumpriu com a sua responsabilidade pública dentro do que preconiza a Constituição Federal nos princípios da administração pública. Então, eu acho que as panelas e as cuscuzeiras e os pinicos de tiririca deveriam era bater mesmo fora PT e fora PSDB. E aí se colocar uma coisa nova no país. Agora, isso, obviamente, não vai acontecer nem tão cedo, porque quando das questões aí vivenciadas entre PT versus PSDB, né, quando da questão vivenciada do ponto de vista da situação fiscal, da situação financeira, da situação social, por qual o país está passando no governo Dilma, primeiro mandato, e agora nesses meses subsequentes ao primeiro mandato, no seu segundo mandato, a gente verifica que o quê? Que se vai a um instituto de pesquisa, o instituto de pesquisa coloca uma pesquisa para as pessoas opinarem, então as pessoas opinam pelo Aécio Neves, ou seja, é trocar 6 por meia dúzia. Né?
Johnny Souza.
Olha, a gente vê a fala do senador Aécio Neves, nos dá vontade até de rir. É engraçado o senador Aécio Neves com um posicionamento dessa forma. Por quê? Até parece que ele descobriu o mundo. Parece que ele descobriu o mundo. Não foi nem só o Brasil e as Américas, não. Ele descobriu o mundo. Ou não se sabe que essas grandes empreiteiras geralmente fazem doações aos partidos políticos, ou será que isso é uma novidade? E geralmente fazem da seguinte forma, fazem aos dois candidatos principais. Aquele que tem um percentual na pesquisa maior, eles doam mais. Aquele que tem um percentual menor, doa menos, e assim eles fazem essa negociata para, assim, quando aquele que ganhar, conviverem com os seus contratos celebrados e mantidos na esfera federal. Agora, o interessante, de fato, é que o Aécio, pelo fato de não ter moral no tocante a isso, para representar contra a presidente Dilma Rousseff, porque o próprio recebeu um valor a mais do que a própria Dilma, o seu vice, que hoje é senador lá de São Paulo, o Aloysio, nos recebeu, governador do Paraná, que é do PSDB, Beto Richa, recebeu, né, inúmeras figuras ligadíssimas ao PSDB, né, que controlam a cúpula do partido de uma certa forma, tem uma grande... Ora, Ronaldo Caiado do DEM,
né? Que hoje a rota, a ética e a moralidade também recebeu.
Leone, você me dá uma parte, pois só para eu pegar um gancho rapidamente no bom comentário do companheiro Carlos Lisboa. Mas veja só, o Lisboa termina o comentário dele com uma frase forte, que é fora PT, fora PSDB. E aí eu fico à indagação, nossa situação é tão séria, Lisboa, que a quem colocar? Porque vejamos, nós tínhamos nessa última eleição, além dos nanicos, e diga-se passagem, a grande maioria deles de um pensamento terrível e de uma maneira totalmente, que deve ser totalmente desprezada pelos brasileiros, haja visto o Levi Fidelis, era um homofóbico do caramba, sabe? E outros que só falavam bobagem. Nós tínhamos a contraponto a Marina Silva, que se tivesse sido presidente do Brasil, ela seria o maior desastre da história desse país. Por quê? Porque Marina Silva não aguenta de pressão um Twitter do Sila Malafaia. Ela se colocava de uma maneira, o Sila Malafaia tuitava, Leone. Ela retirava e mudava a opinião. E nós tínhamos, antes da Marina, a contraponto disso, Silvio José. O governador de Pernambuco, o Eduardo Campos, que com todo respeito à memória dele, mas é um cara que morreu num avião que até hoje ninguém sabe de quem é. Então nós vamos gritar fora PT.
E recebeu também da
Petrobras. Acusado de receber 20 milhões da Petrobras pelo o próprio, a própria Lava Jato. Então nós vamos gritar fora PT, fora PSDB e nós vamos aclamar quem, pelo amor de Deus?
Tem figuras, mas até citei uma, até coloquei uma chapa aqui, né? Coloquei até uma chapa. Se colocar PSDB, Aécio Neves. Colocar, sei lá, Lula da próxima, PT atrelado com tudo de ruim que existe, né? E colocar Pedro Simão, por exemplo, um cara, um franciscano, né? Que tem voto de pobreza. E colocar, por exemplo, Cristóvão Buarque, tá chapa. Cristóvão Buarque, Pedro Simão. Os dois limpos, sem se atrelar com ninguém. O povo vai votar em quem?
Só para eu terminar meu comentário, a gente está falando de duas coisas distintas. Porque a frase do companheiro, ele se referia a partidos políticos. Uhum. Né? E aí você está se referindo a pessoas
especialmente. E aí eu volto para essa questão do Aécio, que o problema dessa corrupção não está unicamente nos partidos, mas sim está no indivíduo, um indivíduo que é corrupto. Ele pode estar no PT, no PMDB, no PSB. Se ele é corrupto, ele vai ser corrupto onde ele estiver. Sem partido, fora de partido, ele continua sendo corrupto. Então, eu acho que a gente não pode generalizar, porque, como você acaba de citar, Silvio, existem figuras, como eu acredito que também tenha figuras dentro do PSDB, que merecem o respeito. Eu acredito e ainda tenho certeza, pelos testemunhos que nós temos visto, tem figuras dentro do próprio PMDB, que é um dos partidos que mais enoja realmente a República.
Pedro Simão é PMDB,
mas é um cara que orgulha o posicionamento de Pedro Simão até hoje. Paulo Paim, que é PT, né? Então, existem figuras realmente. O que necessita, de fato, é que o indivíduo ele não seja corrupto e não use a sigla partidária para dizer que é o partido. Porque quem é corrupto, na verdade, aí, na maioria das vezes, é o indivíduo. Então, eu só lamento porque a gente vê um senador da República, candidato à presidência da República, representando contra a que venceu, porque recebeu cerca de 7 milhões da UTC. Quando ele recebeu 8 milhões e 700, ele deveria, no mínimo, ter ido com um amigo dele, dizer, olha, eu vou representar contra a Dilma, e tu representa contra mim, para a gente ter a ética e a moral lá posta, e aí a gente vê quem tem razão ou não. Então a gente lamenta, porque infelizmente nesse país, se a gente gritar a frase de Bezerra da Silva, fica realmente muito difícil.
Natália, alguma coisa?
Porque eu acho interessante, aqui a gente trabalha para morrer, para ganhar o pão cada dia, eu vendendo uns parafusos, outro vendendo sulanca, e corre tanto dinheiro na mão desse povo, né? 8 milhões, 10 milhões, 20 milhões, tudo saindo do suor da gente, Zé Zimbuchinho. Isso é fazer calamidade pública.
Agora 9:55, a seguir a gente conversa aqui com o vereador Zezinho Buxim. Só rapidinho aqui algumas mensagens. Silvio, se for, bom dia, Silvio. Manda um alô pra galera em frente ao Posto Badu, G-Max. Abraços, G-Max. Se for pra trocar Dilma por Aécio, é 6 por meia dúzia. Obrigado aqui, G-Max. Um abraço pra você aí, pessoal, em frente ao Posto Badu. Deixa eu ver aqui, mais umas mensagens chegando aqui rapidinho. Bom, bora ver aqui. Daqui a pouquinho a gente voltou aqui, deixa eu ver.
Bom dia, amigos. Eu gostaria que vocês me explicassem qual a diferença das flores de Toridama para as tortas de Santa Cruz. É China, um abraço aí, China. Bom dia, amigos. Ah, voltou aqui, são duas mensagens. Eu gostaria de saber se as barragens que abastecem Santa Cruz receberam alguma gota d'água. Marcos, da Palestina. Marcos, eu acredito que não, mas esperar que o Pablo, né? Esperar que o Pablo traga essa informação para a gente aqui, mas eu particularmente acredito que não, né? Bom dia, Silvio. Gostaria de fazer um convite para todo homem para participar do segundo congresso de homens Beth Shalom. Dias 24 a 26 de julho, para o eleitor pastor Eliseu Gomes e a participação do presbítero Nelsito. Informações 8199-994-5898-28. Foi Alan, do Centro da Cidade, que mandou o recado. Bom dia, Silvio. De quanto foi a economia do São João? Bom, a gente aguarda, né, a prefeitura informar, né, a questão da economia de São João.
Lá no camarote da Apolo, ele se comprometeu, não foi, Carlos? Em uma pergunta feita pelo Carlos Lisboa.
Ao entrevistar...
Um pouquinho só. Tire os botões dos ouvidos, viu? Ele foi entrevistado lá por, se não me falha a memória, por Ralph, né, e pela minha pessoa, o prefeito. E dentro do contexto da entrevista, eu fiz uma colocação no sentido do fato positivo de ele ter reduzido os dias de festejos para atender o princípio da economicidade em razão da crise econômica que o país, município e estados estão passando. Né? E em seguida, ele colocou, inclusive, do ponto de vista de termos de valores, eu não lembro os valores, e aí eu coloquei para ele de uma necessidade de ele dar publicidade a esses valores, a essa diferença do ponto de vista de contenção de despesa no portal da transparência, e ele disse que iria colocar, sim, tudo isso no portal da transparência.
Bom, 9:58, diga rapidinho que a gente vai para o intervalo.
O seguinte, já teve uma economia, eu vou lhe mostrar por quê. Não teve 10 dias sem o São João, não foi? Teve 10 dias. Olha, essas atrações, Ralf, agora, desse ano, ela já é um preço muito maior do que o ano passado, né? Que o ano passado. Esses 10 dias que ele tinha que contratar, onerava muito mais a folha. Você vê, haja vista, vamos falar no safadão, né? A garota safada que eu pedi por causa do juízo lá de Alírio, que era muito barato. Aí, então,
graças
o seguinte,
a Deus.
Esse ano, garota safada foi 200 e pouco mil.
270 mil.
270 mil. O ano passado, garota safada era uma base de 100 e pouco. Hein? 180. Foi pronto. Caiu, já aumentou mais o preço. Aí, eu quero te dizer uma coisa. O São João de Santa Cruz, as duas atrações que foi mais cara foi o Gabriel Diniz e a garota safada. Gabriel Diniz, o ano passado, era em torno de 20 mil reais. Hoje já é outro patamar. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe, eu te digo de certeza, eu não estou defendendo prefeito nem ninguém, não. Estou dizendo o que eu sei, entendeu? Esse ano foi a economia foi grande, porque por aí afora os cabras traem um Bruno e Marrone, que é muito mais caro do que garota safada. O Leonardo foi para Bom Conselho. Estava em Bom Conselho, Bom Conselho, é bem miudinho, peraí, deixa eu terminar, senão você me atrapalha. Aí em Monteiro teve grande show, aviões do forró e tudo mais, que é mais caro no São João do que garota safada. Eu acho que só esses 10 dias já economizou.
Pois é, rapidinho, Ralfinho.
Não, só porque eu não entendi a conta do Natália. Ele disse que garota safada foi 180 no ano passado, esse ano foi 270 e já houve a economia.
Já houve, porque teve menos atrações por causa desses 10 dias. É isso que eu quero lhe explicar.
Para a gente ir para o intervalo, jornalista da Globo News pergunta para Dilma como ela reage sabendo que os Estados Unidos acham que o Brasil é uma força regional e não global. Essa foi a pergunta que ela fez a Dilma, jornalista da Globo News. Antes de Dilma responder, Obama pegou o microfone e disse: eu discordo, o Brasil é uma potência global. O mundo precisa dele e o Brasil está na frente de todas as discussões.
Pablo Ricardo falou aqui, mas antes dizer, olha, justamente, às vezes a imprensa brasileira tenta diminuir o Brasil lá fora e acaba levando dessa aí.
O complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata que nós temos, a imprensa brasileira coloca, né, que sempre considera o Brasil pequenininho, né, quando quando o governo brasileiro tenta dar um passo maior lá fora, eles reclamam. Não é para fazer isso, não. Né? Porque a gente é pequeno, nós não podemos fazer. E aí, Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, ele diz, não, o Brasil, para a gente aqui nos Estados Unidos, o Brasil não é uma potência regional apenas, é uma potência mundial, deixando a repórter da Rede Globo, né,
às vezes, quando um brasileiro gigante, como é o caso do Cristóvão Buarque, coloca lá, nos Estados Unidos mesmo, coloca o Brasil no mesmo patamar que os outros países, quando perguntado em uma universidade lá, se eu não lembro, não me faz a memória, Harvard, ele coloca o Brasil no mesmo patamar que os outros países, a imprensa aqui não dá publicidade. Mas você pode buscar no YouTube a pergunta feita por um estudante, se não me falha a memória, em Harvard, a Cristóvão Buarque sobre a questão da Amazonas. Né? A questão de se a Amazônia ser um patrimônio mundial. E aí ele dá uma resposta que é uma coisa que enche o peito do brasileiro de orgulho. Mas, infelizmente, a grande mídia...
Não, traria se tivesse cometido uma gafe.
Uma gafe, exatamente. Traria. Olha, Silvio, o Pablo Ricardo falou aqui, viu? Gilcazinho não pegou água, infelizmente. Não, Gilcazinho está com 4,2% de água e não pegou água nessa chuva, infelizmente.
E as demais aqui também não.
Também não. Ele não informou nada ainda. Obrigado, Pablo.
Mas eu acredito. Pôs fundo da Bocas e Machados, acredito que não. 10:02, depois de intervalo, rapidinho, a gente conversa aqui com o vereador Zezinho Buxim. Aqui com a gente o vereador Zezinho Buxim, né, para falar sobre a questão do título de cidadão, né, ontem foi discutido aqui no programa Opinião, a questão do título de cidadão para Santana, para Alcimar Monteiro, e foi citado aqui também pelo Hamilton França, né, que Jéssica queria conceder esse título a ele, mas ele disse que rejeitou porque estava meio que sem peso, né, estava meio que... Né, a coisa, né, deveria ter mais critério para que houvesse uma valorização maior. E citou, né, uma pessoa que vem de prestação, não é isso? Que foi concedido esse título pelo vereador Zezinho Buxim, aqui para explicar essa questão. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvio, bom dia. Bom dia a todos, vamos ganhar tempo aqui.
Exatamente.
Bom dia por atacado, que eu costumo fazer isso. Veja bem, eu só estou aqui, meu nome foi citado, eu não sei, eu não diria nenhuma crítica, foi um comentário, mas... em outra emissora isso já aconteceu. Eu venho escutando essa questão, essa pequena crítica. Eu acho que eu já escutei umas 3 ou 4 vezes. E eu acho que deve ter tido outras que eu não escutei. É o seguinte, é porque a conotação que se dá quando se fala desse título de cidadão.
Esse especificamente,
a pessoa que vem de prestação, né? Eu vou me ater só a esse, não vou comentar os demais, até porque vai acabar causando uma discussão e não tem tempo. Até que eu gostaria. Aí veja bem, esse título, primeiro, um título cidadão, no dia da votação desse título, o que aconteceu foi o seguinte, no dia da votação desse título, quando entrou em discussão, eu não ia pegar e falar da vida do cidadão por inteiro. Eu simplesmente disse que esse cidadão, ele há mais de 30 anos vem de prestação, empurrando um carrinho, que eu acho que é uma luta de 30 anos, é um trabalho digno, né? E pronto, foi o que eu comentei a respeito do cidadão na hora da discussão. E me disseram que uma mulher, eu não ouvi, mas é verdade que uma mulher falou, eu compro prestação há 30 anos e quero o meu título também. E, inclusive, se ela estiver me ouvindo, gostaria que ela me procurasse, que a gente vai ver a história dela, se ela não for natural de Santa Cruz e merecer, terá seu título, sim, sem problema nenhum. Aí a questão desse cidadão, primeiro que eu conheço ele, mas eu não tenho aproximação com ele, certo? Mas é um cidadão de bem. Aí se fala também na questão de voto. Esse cidadão é um taboquinha doente. Estou dizendo aqui em público que ele é, e se ele estiver ouvindo, ele sabe disso. Então, dizer que não se pensa em voto, eu não diria, porque é o que mais um político só chega no poder através de voto. Então não adianta dizer que o político que diz que tem medo de perder voto não está falando a verdade, e que se disser que não pensa nisso também não está falando a verdade. Mas vamos lá. Então, a biografia desse cidadão, ela não é muito extensa, como outras que...
No resumo, se apenas essa questão da prestação.
Agora eu quero dizer que o motivo desse título, primeiro, ele não é de Santa Cruz, está aqui há mais de 30 anos, e segundo, não é simplesmente por ele ser um vendedor de prestação, assim como Benedito do Picolé merecidamente recebeu o título de cidadão, e não é simplesmente porque ele empurra um carrinho de sorvete.
Né? E aí, quando vem os comentários, se fala de uma série de coisas, né, que acho que é melhor não comentar, mas a minha explicação é essa, o motivo não é só esse. Se alguém que conhece esse cidadão sabe que ele merece. Agora, ele não é um cidadão, ele é muito conhecido aqui, certo? Que há muito tempo ele faz esse trabalho e ele mora lá no Cruz Alta. Na realidade, foi meu irmão que chegou para mim e disse, olha, vê a questão dele, ele merece. E me contou, meu irmão tem mais aproximação com ele do que eu, tá entendendo? E aí eu nunca vou atrás de que partido a pessoa é. Eu entendendo que merece, aí eu coloco. E a biografia, porque a gente vê biografias assim, impressionantes, de pessoas que cursaram várias faculdades, que aí tem uma biografia extensa, diferente de um cidadão simples como esse, né? Mas eu quero só esclarecer o seguinte, o que me preocupa, eu tenho uma frase que é minha, que diz assim, o resultado do que se diz depende da interpretação de quem escuta. E nós, seres humanos, somos... É muito comum a gente, eu digo a gente porque eu me incluo, interpretar da forma que não deveria. Isso é normal do ser humano. Mas eu quero deixar bem claro que esse cidadão é merecedor e o motivo pelo qual ele vai receber esse título, que ele ainda vai receber, mas já está aprovado, não é simplesmente por ele passar 30 anos, mais de 30 anos empurrando um carrinho, vendendo prestação. O motivo não é só esse. É porque quando se faz a crítica, diz o seguinte, eu já ouvi isso, não só... Ouvi ontem através do Hamilton e ouvi já na rádio comunidade também, que eu pretendo ir lá para esclarecer isso também. Dizer assim, quando se fala na questão de banalização de título, que isso tem acontecido, é verdade, tem pessoas que às vezes se entendem que não merece, mas merece. E tem pessoas que se entendem que merece e não merece. Isso já aconteceu. Aí quando se discute a questão, eu já ouvi umas 4 vezes... A questão, Zezinho Buxim deu um título de cidadão a um homem porque vive há mais de 30 anos vendendo prestação num carrinho. Aí a conotação que se dá, qual é a interpretação de quem escutou isso aí? Que simplesmente por esse motivo eu dei esse título. Mas não é simplesmente por esse motivo, não. O cidadão é merecedor.
Tá bom. O título, Zezinho, quais eram os outros motivos?
Olha, o cidadão, ele está há 30 anos aqui nessa luta vendendo essas prestações. Ele é um bom cidadão, ele é um camarada de caráter. É como eu disse, ele não tem uma biografia de diplomas, dessas coisas. Isso não se torna... Não,
seria interessante isso criar uma outra...
Isso não significa...
comenda que chama, né?
Que ele não seja merecedor.
Seria interessante criar uma outra comenda para preservar o título de cidadão. Exatamente. E ser uma coisa
já
mais...
Já tem uma emenda.
Mas a medalha para Azulzinha parece que é o seguinte. É quando chega o final do ano, todo mundo tem 10 medalhas para Azulzinha dar. Mas não, também ser uma coisa mais...
Cada vereador dá 3.
Já não tem mais nem graça.
3.
Acho que também... ou restringir essa medalha para Azulzinha ou criar um outro, né? Com uma certa restrição, e não ser obrigatoriamente, todo final dentro dar-se um bocado de gente, mas também ter algumas restrições.
Veja bem, só um momentinho, Natália. Só um momentinho, por favor. Medalha Padre Zuzinha, eu sempre tive o cuidado de dar a pessoas que merecem. Já recebi parabéns por isso. Até agora não recebi nenhuma crítica referente a pessoas que eu dei medalha para Padre Zuzinha. O problema também é que quando se critica, se generaliza como se todos os vereadores acaba respingando em todos, porque existe uma votação. Né? Já teve medalha para Zuzinha que eu votei contra. Tá entendendo? Já teve que eu votei contra. Isso já aconteceu. Agora, eu acho isso tem um rigor e tem que ter. E inclusive tem emenda para que aumente. A gente teve reunião há pouco tempo discutindo isso, nós vereadores. Nós também reclamando de honrarias que foram, de homenagens que foram feitas a pessoas não merecedoras. Que aí eu chamei a atenção dos vereadores para o seguinte. Eu disse, então, vamos fazer o seguinte, quando alguém for homenagear alguém, seja com título de cidadão, medalha padrozinha, seja com o que for, convoca, faz uma reunião com todos e diz, eu pretendo homenagear fulano de tal, isso foi uma sugestão minha. Concordam? Vamos analisar, entendeu? Agora, não dizer antes para a pessoa que você pretende homenagear, porque depois vai ficar meio complicado chegar para o cara e dizer, eu não vou mais homenagear você porque não vão votar. Então, ter a capacidade de ter a pretensão, chega e diga, eu pretendo homenagear fulano. Entendeu? Porque nós somos em 17 vereadores e os 17 todos não conhecem aquela pessoa. E quando você vai ver a biografia, é a biografia, sempre a história da pessoa, a gente vê que o cara merece. Merecido. Entendeu?
Só rapidinho.
A maioria é o seguinte, os vereadores também balançam a cabeça para apoiar, porque também eles já estão com outros também para colocar. Né? O título
de alguns Santana, vereadores, detalhes. Os não, os são todos.
É, mais ou menos todos.
Eu sou mesmo, muito eu contra falando, né? A generalização.
Está generalizado e pronto, definido, então, na minha bem, opinião.
É a sua opinião, mas está correto.
O Santana, ele recebeu o título de cidadão. Carlinho Collor merece muito mais do que Santana.
Eu já dei.
Carlinho Collor, já deu?
Vai receber. Então, merece, veja bem, merece. Sabe quem vai receber que eu dei? Carlinhos Collor, compadre Neto, Joãozinho Aboiador. Merece.
Merece.
Merece esses três. Merece. Pronto, então seria bom ver quem banaliza e quem não banaliza. Simplesmente para não botar tudo dentro de uma panela e mexer. Como se fosse tudo igual, eu não estou dizendo que sou o melhor não. Está entendendo? Aí quando eu sou contra a generalização em todos os gêneros. Quando se fala, por exemplo, está se falando aqui do partido, é como uma família. Se numa família tem uma ovelha negra, todos são ruins? Eu sou contra isso.
Mas, veja bem, primeiro precisa de, como se foi colocado ontem, dar uma melhorada nessa lei que faz a concessão do título de cidadão e da honraria também da medalha Padre Zuzinha. Com relação à medalha Padre Zuzinha, eu acho que ela deveria se limitar a ser concedida a pessoas que tivessem relevantes trabalhos sociais no município. Em razão de o padre, dentro do exercício da sua função sacerdotal, ele ter desempenhado essa prática cotidiana de ter uma preocupação social com as pessoas. Com relação aos títulos de cidadão, né, então estabelecer critérios de realmente pessoas que tenham relevantes serviços prestados à Santa Cruz do Capibaribe. Agora, pessoas que têm relevantes serviços prestados à Santa Cruz do Capibaribe, não significa dizer, como o Zezinho colocou, que tem que ser pessoas que seja doutor, honoris causas, não precisa, sobre hipótese alguma. Uma pessoa simples do povo pode receber, por exemplo, um título de cidadão. Um título de cidadão, por exemplo, que me alegrou bastante, só para concluir, foi o título de cidadão que foi dado a Benedito do Sorvete. Ora, Benedito do Sorvete é um empreendedor. Além de Benedito do Sorvete ser empreendedor, ele é uma pessoa, do ponto de vista das suas atividades, ele é uma pessoa folclórica, ele é uma pessoa cultural dentro do município, porque ele participou de todas, participou de agremiações do ponto de vista cultural, do Negro dos Altos e assim por diante, e sucessivamente. Com relação, para encerrar a questão, eu acho que poderia ser visto, Zezinho, no sentido de criar um prêmio, uma comenda, uma comenda de empreendedor, né? E também que limitasse, assim como também limitar o título, não, empreendedor, para as pessoas empreendedoras. Aí seria dado o título de empreendedor, por exemplo, a Arnaldo da Rota do Mar, se não for daqui de Santa Cruz, e poderia dar a Zé Buchudo, que vende um banquinho de confeito ali na 10, aí só para encerrar, eu não encerrei ainda. Então, o companheiro Natálio entrou em contradição. O companheiro Natálio entrou em contradição porque ele disse que era generalizado e quando o Zezinho colocou, não está sendo generalizado, tanto é que ele acabou de dizer três pessoas aí, dentre elas Carlinho de Coló, que foi você mesmo, que sugeriu, e ele está dizendo que colocou. Então não é generalizado, Natália. Não é generalizado, é uma coisa quando todo mundo faz do mesmo jeito.
Sim. Só, eu só quero rapidamente entrar na discussão pelo seguinte. Eu acho que o título de cidadão em Santa Cruz, continuo achando que ele precisa de um parâmetro. O vereador Luciano Bezerra disse que vai colocar uma emenda no regimento interno para que esse parâmetro seja dado. Agora veja só. O fato de ser um cidadão de bem e uma boa pessoa, se a gente for dar título de cidadão a todo mundo que é cidadão de bem e boa pessoa, a fila vai ser grande para receber. Então, eu acho que é preciso se ter uma raiz histórica, cultural com Santa Cruz. Eu coloquei ontem aqui, não sei qual foi o voto do vereador Zezinho Buchinha a respeito do título de Santana, mas não sei qual é a ligação. Zezinho votou a favor de Santana, eu discordo dele, porque eu não sei qual foi a ligação histórica que Santana tem com Santa Cruz, senhor. Se for para dar a quem morou em Santa Cruz, ou quem mora em Santa Cruz, que é gente de bem, que é gente de direito, que é gente que cresceu na vida, meu amigo, a fila vai ser grande.
Santana morou na década de 90.
Zezinho. Um ano e meio.
Gerente do Bandep na época.
Foi gerente ou subgerente? Eu tive a informação que ele não chegou a ser gerente.
Foi funcionário do Bandep, né? Funcionário do Bandep. Zezinho, um abraço.
Eu agradeço pelo espaço, sabe? Uma coisa, o que me deixa triste é quando se generaliza, tá entendendo? Isso Eu tenho sentimento e isso acontece comigo. Eu vim aqui só esclarecer isso, nada mais que isso. E regras existem, e regras até duras, eu diria. O problema é que é desobedecida, na realidade.
10 horas e 24 minutos para a gente fechar o programa. Governo Dilma tem aprovação de 9% aponta pesquisa Ibope, a pesquisa que saiu há poucos instantes. Ibope divulgou nesta quarta os seguintes percentuais. Ótimo, bom, 9%. Regular, 21%. Né? Ruim, péssimo, 68%. Não sabe, 1%. Reprova presidente, então 68%. E aprova, 9%, juntando com regular 21% e 9% de bom. 10h24, final do programa. Tchau, tchau, até amanhã.
Rádio Debate, Polo FM.